ZYJ 284. Paraná Educativa AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A Paraná Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630 Paraná Educativa, que é Patrícia Armentano. Eu apresento, a partir de agora, às 3 horas e 31 minutos, o programa Justiça para Todos desta sexta. Hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. E quem vai conversar conosco é o juiz titular da primeira vara criminal de Almirante Tamandaré e também o magistrado é diretor previdenciário da AMAPAR, a Associação dos Magistrados do Paraná, Dr. Marcos Araújo. Primeiramente quero cumprimentá-lo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dr. Marcos Araújo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os radio-ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer estar contigo.
Muito obrigada também pela sua presença hoje aqui, magistrado. Bom, para começar a nossa entrevista, vamos falar então, né, o que é essa reforma. O presidente Jair Bolsonaro apresentou o projeto de uma reforma da Previdência ao Congresso, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está sendo apreciado pelo Senado Federal. Dr. Marcos Araújo, para a gente começar então, eu gostaria que o senhor falasse por que o governo quer fazer essa reforma.
Bom, Patrícia, essa reforma da Previdência, ela assume um nome técnico de PEC, que é uma proposta de emenda constitucional de número 06-2019. E a proposta do governo é buscar aquilo que todos nós ouvimos falar dioturnamente nas rádios e nos meios de comunicação em geral, que é a estabilidade das contas públicas. Nós temos anunciado em dados técnicos do governo, 195 bilhões de déficit em 2018 com as contas previdenciárias.
Uhum.
Isso é um recurso extremamente elevado que o governo tem que tirar do seu bolso para a manutenção do sistema que mantém todos os nossos beneficiários, entre pessoas na velhice, já aposentadas, e pessoas que estão incapacitadas para o trabalho, por gestação, por prisão, por doença, por acidente. Então, é uma conta muito alta. O governo também enfrentou, juntamente com os outros quatro anteriores, grande dificuldade para a aprovação dessa reforma, porque nós estamos num Estado social, um Estado em que garante um mínimo de serviços à nossa comunidade. Portanto, a grande dificuldade de se passar uma reforma da Previdência é que vai estar afetando aquilo que é mais sagrado para o trabalhador, que é a idade em que ele vai se aposentar. Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer tentaram essa reforma, mas infelizmente nenhum conseguiu a aprovação. Fernando Henrique, inclusive, por um voto não conseguiu essa aprovação lá em 1998. Bolsonaro insiste e avança em 2019, tentando estabelecer um marco, que é quando que deve uma pessoa se aposentar. Essa é a grande novidade dessa reforma, estabelecendo uma idade mínima para a aposentadoria.
E essa reforma, magistrado, é realmente necessária, na sua opinião?
Sim, Patrícia. Eu entendo que essa reforma ela é extremamente importante. Nós estamos um problema muito sério de credibilidade no mercado financeiro. Nós precisamos crescer, e para crescer nós precisamos que o mercado acredite no nosso país. Com um déficit anual de quase 200 bilhões, ninguém investe com essa insegurança. E o Brasil, para crescer, precisa de segurança. E a primeira medida, a receita de casa, tem que ser feita, é sanear nossas contas públicas. E hoje o filão, o vilão, né?
Uhum.
É exatamente a Previdência. Então, do ponto de vista da necessidade, sim. A reforma é necessária ou o país não entra nos trilhos da vanguarda.
Uhum. Dentro dessa necessidade que o senhor citou, o governo prioritariamente vai economizar, então? Esse seria um ponto mais fundamental?
É o que todos nós esperamos, né? A proposta inicial do governo fala em uma economia de aproximadamente R$1 trilhão ao longo de 10 anos. Isso é um número muito expressivo para quem hoje está tirando 200 bilhões da conta. Então, economizar R$1 trilhão ao longo de 10 anos significa dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde, dinheiro para a infraestrutura, que é o que o país precisa crescer. Se efetivamente vai acontecer esta economia, só o tempo nos dirá. Mas o mercado exige isso, o mercado cobra essa reforma como algo prioritário para qualquer outro governo. Então, o caminho está correto.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o juiz Marcos Araújo, que é diretor previdenciário da AMAPAR, Associação dos Magistrados do Paraná, e estamos falando sobre a reforma da Previdência. Agora, doutor Marcos, se aprovada a reforma na Previdência, o que todos se perguntam, todos os trabalhadores, né? O que vai mudar na vida de cada trabalhador?
Bom, a reforma da Previdência traz mudanças importantes para todos os trabalhadores, aqueles que já estão no mercado de trabalho, trabalhando, contribuindo para o sistema previdenciário, e aqueles que ainda não entraram. Então, as mudanças atingem a todos, praticamente todos. Para quem começa hoje a trabalhar, a entrar no mercado hoje, é mais fácil você vislumbrar um projeto de aposentadoria para daqui a 35, 40 anos. Você começou agora, né? Uhum. Agora, para quem já está 10, 20, 30 anos já contribuindo, você já gerou uma expectativa, essa pessoa não direcionou os seus esforços econômicos para se preparar para uma delícia. Portanto, é muito mais difícil, e para isso a reforma também, com caráter até de solidariedade, traz regras de transição para que essas pessoas que estão mais próximas da aposentadoria possam se adaptar a essa nova mudança. Então, ela vai ser atingida de uma forma mais tranquila com relação a isso. Então, o governo traz, inclusive, uma novidade, que é a tal da capitalização da Previdência, que é diferente do sistema contributivo, em que cada um vai ter, ao final da sua vida laboral, um saldo, como se fosse uma poupança. E essa poupança vai gerar você um rendimento mensal. O que é impossível para quem já está no mercado de trabalho hoje, que já passou-se 10, 20, 15 anos e eu não fiz essa economia para trás. E não vou conseguir tirar isso do meu rendimento futuro. Portanto, é algo que realmente vai mudar, mas para as gerações futuras. Para quem já está, vamos ter que se adaptar com essas novas regras. E o que muda, efetivamente, hoje não existe mais a aposentadoria por contribuição. Então, não há mais aquela ânsia de começar a trabalhar o quanto antes, porque você não vai conseguir se aposentar quando atingir 35 anos de contribuição. Você precisa de uma idade mínima. E isso é importante porque a expectativa de vida do brasileiro aumenta. Então, se nós concedemos, como já concedemos, aposentadoria com 50 anos de idade, nós vamos ter que manter esse cidadão por 30 anos recebendo um salário praticamente igual àquilo que ele recebia na sua vida laboral. Essa conta não fecha.
Uhum.
Então, é por isso que o governo tem que aumentar um pouco o tempo de permanência na vida ativa, trabalhando, produzindo, para quando mais próximo da velhice, aí sim garantir essa pessoa que já trabalhou por um longo tempo, condições de fazer. A idade é a principal. A forma de cálculo também, porque isso reduz custo para o Estado. As pensões também foram atingidas. Então, observe que uma pessoa pode hoje, na realidade do nosso ex-presidente Temer, que já recebe há quase 30 anos aposentadoria, no salário integral, ainda tem muito tempo de vida. E morrendo, ainda deixa a sua pensão para a companheira, para filhos menores, que fazem, e o Estado paga essa conta sem a contraprestação, porque ele já contribuiu na sua fase inicial. Mas o que ele contribui é muito, infinitamente menor do que aquilo que ele recebeu do Estado. Portanto, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, essas três são as principais: idade, a forma de cálculo a pensão por morte. São os principais pontos tratados por essa reforma.
Uhum. Para quem está na ativa, ou seja, para quem já está trabalhando, contribuindo com o INSS, o senhor falou ainda há pouco, haverá regras de transição, não é mesmo, magistrado? Primeiramente, o que é essa transição, para o nosso ouvinte entender?
Tá. As regras de transição são exatamente esse meio termo. É, eu não posso mudar da noite para o dia uma regra que é feita para durar pelo menos 30 anos. Então, quem já está no meio do caminho vai ter um tratamento diferenciado. Quanto mais próximo eu estiver de atingir o tempo para aposentar, quanto maior for a minha idade, maior é a chance de eu ser agraciado com essa regra de transição. Então, todos que estão hoje trabalhando já há pelo menos mais de 15 anos, contribuindo há mais de 15 anos, possivelmente está próximo de ser alcançado por essas regras de transição, que é justamente para que não tenha que simplesmente cumprir a regra etária, a idade, e desconsiderando aquilo que ele já trabalhou. Muitas pessoas estão nessa condição e o governo foi sensível a isso e também trouxe várias regras, entre elas 6 regras de transição para quem está na ativa, já laborando, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, uma regra para quem está vinculado ao INSS, que é a fórmula 8696. É uma numeraçãozinha que foi criada para que, somado tempo de serviço, tempo de contribuição e a sua idade, te garanta a aposentadoria. Então, 86 seria aproximadamente 50 anos, eu teria que ter mais 46 anos de contribuição. Né? Na verdade, teria que ser uma contrária. 56 anos de idade e 30 anos de contribuição. Para a mulher, atingiria essa regra. O homem já tem que atingir 90%. Então, tem que aumentar para 60 anos e colocar 36 anos de contribuição para ele. Essa é a regra de transição, em que ele pode se aposentar fora da idade mínima, que hoje é 65 para o homem e 62 para a mulher, segundo esta lei.
Mas as regras não são as mesmas para todo mundo, não é, magistrado?
Não. Então, para você ter uma ideia, hoje nós temos 5 regras de transição diferentes para quem está no INSS, para quem é do setor privado. Para quem é do setor público, está vinculado a um plano próprio de previdência social, nós temos uma regra de transição especial que também é muito parecida com essa, que é do 86-96. Conforme o tempo vai passando, essa pontuação vai ter que atingir o número de 100 para a mulher e 105 para homem. Então, daria para resumir aqui, um homem teria 9 anos de contribuição e mulher 14. Uhum. Então, se eu fizer a conta daqui para trás, quem hoje está faltando, mulher que está faltando 14 anos, ainda pode entrar na regra de transição. O homem, faltando 9 anos para se aposentar, é alcançado pela regra de transição. É mais ou menos esse intervalo que o governo entendeu razoável para manter a regra de transição e não ser atingido de forma integral pela nova reforma, pela nova regra.
Enquanto a reforma ainda não foi aprovada, ou seja, para quem neste momento, magistrado, está próximo de se aposentar, como ficam essas opções na regra da aposentadoria?
Tá, para quem está próximo de aposentar?
Isso aí, neste momento bem próximo.
Tá, quem está próximo, por exemplo, nós temos a hipótese 1, que é essa da somatória de tempo. Então, você, nessa primeira regra que eu passei, não é obrigado a ter 65 anos para homem e 62 para mulher. Essa regra justamente autoriza que você se aposente com idade menor. Então, quem teve um tempo de contribuição maior, mas começou a trabalhar muito cedo, vai se beneficiar com essa hipótese. Tá? O outro tempo é contribuição do homem mais idade, da mulher mais idade. Tá? Mulher começa com 56 anos e homem com 61. Ele tem que ter um prazo mínimo de contribuição. Então, se o homem tiver 61 e 30 anos, 35 anos de contribuição, ele se aposenta. A mulher, se tiver 56 e 30 anos de contribuição, ele pode se aposentar. Então, para quem já está bem próximo, realmente. Então, foge da idade mínima, que é o, filho, que é o vilão. A outra regra, 50% de pedágio. Então, olha para quem está faltando pouco tempo, quanto falta para eu atingir a idade mínima? Falta 2 anos. Tem um pedágio de 50%. Eu vou trabalhar um ano a mais, que é o pedágio de 50%. Também preciso da contribuição mínima, 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Quarta regra, por idade, agora exclusivamente para a mulher, até 2020, a partir de janeiro de 2020, há um acréscimo de 6 meses. Ou seja, a regra inicial, 60 anos de idade, 15 anos de contribuição, em 2023 a mulher se aposenta com 62. Então, nós temos aqui mais ou menos 4 anos de regra de transição, só trabalhando a questão da idade da mulher, independente de 30 anos de contribuição, como as outras regras exigem. A transição 5, o pedágio agora é de 100%. Isso vale tanto para INSS quanto para servidores públicos. Tá? Nessa regra, você tem que pagar o dobro do que falta para atingir hoje o mínimo. Então, se um homem tem hoje 30 anos de contribuição, falta 5 para ele fazer os 35, ele tem que trabalhar 10. Se ele conseguir 10, ele consegue se aposentar com a idade fora dos 65, abaixo dos 65. Vale o mesmo para a mulher. Também a regra dos 100%. Tá? Uhum. Essas são as principais regras de transição que se aplicam ao INSS e também aos servidores públicos. Essa última.
Agora, magistrado, com relação ao benefício dos aposentados, quem está para se aposentar neste momento tem direito ao benefício integral? Continua valendo ainda? E com a reforma da Previdência, como ficará o valor dos benefícios?
Bom, a integralidade, efetivamente, ela só existe hoje para os servidores públicos. Tá? O restante é feito um cálculo pela média da sua contribuição, que hoje seria de 80% das maiores contribuições. Então, você vai pegar todo o seu período contributivo, escolher aquelas que são 80% maiores, exclui as menores, 20% das menores, faz uma média, isso vai ficar muito próximo dos seus últimos salários, se você teve um salário perene. Agora, se teve um período que ficou com uma contribuição muito baixa, você não vai conseguir essa integralidade no INSS. Tá? É difícil falar integralidade no INSS. A menos que você começou com o mesmo salário e morreu com o mesmo salário a vida inteira, ou de 30, 35 anos. Aí você vai estar muito próximo da sua integralidade, de 100%, mas da 100% da NET. Integralidade se aplica apenas hoje ainda, como regra de transição, já acabou isso também, para os servidores que tiveram vínculo com o Estado, com o município, com a União, antes de 31 de dezembro de 2003. Quem entrou no serviço público até esta data tem direito à integralidade. O que é essa integralidade? O último vencimento que recebeu. Então, não é aquele salário que faz a média de todos, mas Sim. apenas o último. Para a nova regra, a forma de calcular o quanto você vai receber tem alguns critérios bem específicos. Para se aposentar no INSS, eu preciso, para o homem, 20 anos de contribuição, pelo menos, além da idade mínima. E para a mulher, 15. Quem atingir a idade mínima e esses 20 ou 15 anos, você começa com 60% da sua média. Então, faz aquela média, sou o valor médio, eu vou pegar 60% desse valor. O que eu contribuí? Um ano a mais, eu ganho 2% por cada ano a mais de contribuição. Então, eu vou conseguir 100% dessa média quando eu trabalhar mais de 20 anos. Se a mulher trabalhar 35, ela vai levar 100% dessa média. Se o homem contribuir 40 anos, ela recebe 100% da média. Trabalhou um pouquinho menos, pode se aposentar, mas a sua remuneração, a sua aposentadoria vai ser um pouquinho menor. Gradualmente, proporcionalmente. Tá?
Uhum. Bom, faltam 10 minutos para as 4 da tarde. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o juiz Marcos Araújo, diretor previdenciário da Amapar. Volto já.
AM 630.
Se eu pudesse te abraçar de novo e falar no seu ouvido, lembra de usar o cinto. Deixava um bilhete, não esquece o capacete. Parava no sinal vermelho pra mexer nos seus cabelos. Se eu soubesse, tinha usado a cadeirinha pra gente chegar em casa e pular amarelinha. Largava o celular pra ouvir a sua voz. Deixava do outro lado da rua essa dor que me atravessa. Pisava no freio depressa pra desviar daquele poste que levou minha metade e me deixou o vazio da saudade.
Quem age com responsabilidade evita o vazio da saudade. Detran e Paraná, Governo do Estado. No trânsito, dê sentido à vida.
Digitar mensagens no celular enquanto dirige é como fechar os olhos ao volante durante alguns segundos. Quando você não olha para as leis de trânsito, você dirige às cegas. Ao dirigir, não pegue no celular, não beba, não ande acima do limite de velocidade. No trânsito, o sentido é a vida. Uma campanha do Detran e Governo do Paraná.
Inspirada em contos de fadas e histórias fantásticas construídas em um universo de sonhos, a peça Z, As Imagens São Palavras que Sumiram, da companhia Cortex Art, reúne dança, teatro de animação, teatro de sombras, projeções e teatro de bonecos. Com direção de Luciane Figueiredo e trilha sonora de César Sarte, o espetáculo com encenação de gestos, imagens, luz, bonecos, música e sutilezas fica em cartaz nos dias 28 e 29 de setembro, em 3 horários. À 1 da tarde, às 3 e às 5 horas, no Teatro de Bonecos Dr. Botica, Avenida 7 de Setembro, 2775.
Digitar mensagens no celular enquanto dirige é como fechar os olhos ao volante durante alguns segundos. Quando você não olha para as leis de trânsito, você dirige às cegas. Ao dirigir, não pegue no celular, não beba, não ande acima do limite de velocidade. No trânsito, o sentido é a vida. Uma campanha do Detran e Governo do Paraná.
A Paraná Educativa, AM 630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
E nós voltamos ao vivo nesta edição com o juiz titular da primeira vara criminal de Almirante Tamandaré e também diretor previdenciário da AMAPAR, Associação dos Magistrados do Paraná, magistrado Marcos Araújo. Doutor Marcos Araújo, continuando o nosso assunto, né, que é a reforma da Previdência, gostaria de saber quantas etapas ainda faltam efetivamente para que o texto da reforma saia do papel.
Pois bem, a reforma da Previdência inicia com um projeto do próprio governo, então vem do Palácio do Planalto e é protocolado na Câmara dos Deputados, onde foi discutido, amplamente discutido, e aprovado em dois turnos, com maioria, com quórum especial, 3/5, na verdade, de todos os deputados, e encaminhado ao Senado. Hoje ele está com previsão de iniciar a votação em plenário na semana que vem. E acreditamos que até a primeira quinzena de outubro esse projeto deve estar aprovado. Tecnicamente já existe um acordo engendrado entre o governo e os parlamentares, portanto, todos os ajustes que tinham que ser feitos já foram feitos, né? E o encaminhamento dele é muito rápido agora, dentro de toda a discussão que já foi tida. E acredito que em outubro nós teremos já a aprovação dele pela mesa do Senado e da Câmara dos Deputados. Ele não volta para a sanção pelo presidente, porque a origem é do presidente.
Uhum. E alguma controvérsia ainda no texto da reforma?
Sim, sempre tem. A controvérsia principal hoje, já foi excluído isso na própria Câmara, é a extensão dessa reforma aos estados e municípios, né? É, na Câmara isso não evoluiu, há um desgaste, como eu falei no início, vários presidentes tentaram a fixação de uma idade mínima e não conseguiram para a aposentadoria no INSS, e com muito esforço o atual governo conseguiu fazer essa aprovação, mas não conseguiu esse desgaste nos estados, porque estamos próximos de eleições municipais e os governadores e os prefeitos sofrem um desgaste muito grande da comunidade, principalmente as mais pobres, quando se afeta esse tipo de direito, né, social, que é a aposentadoria. Portanto, houve a rejeição da proposta de extensão aos estados e municípios na Câmara, e o Senado, para não fazer isso retornar, também seguiu nesta linha, e a controvérsia foi remetida para uma PEC paralela, ou seja, já tem uma nova proposta somente para discutir isso, para tentar incluir estados e municípios, e aí conseguir um equilíbrio maior das contas do poder público, de modo geral, e aumentar, inclusive, a economia, que pode beirar aí 1,2 trilhões de economia no final com a entrada deles. Essa é a grande polêmica hoje. Eu penso que isso já, a discussão que se teve na Câmara dos Deputados foi muito ampla, com a participação de todos os setores, então é um assunto bem maduro hoje. E as polêmicas são exatamente aquelas pessoas que foram beneficiadas com um tratamento melhor ou menor e aquelas que foram tiradas, que no caso hoje os únicos que foram excluídos da reforma são os militares. Né? Uhum. Justamente pela origem do próprio presidente, é lógico que há uma natureza, é natural que ele defenda de alguma maneira. Sim. Mas essa PEC só avançou porque foi apresentada uma proposta de reforma também para os militares. Então, mesmo não incluído nessa PEC, já existe uma alteração da contribuição previdenciária e requisitos para aposentadoria também circulando em relação a isso.
Magistrado, qual o futuro, o senhor acredita, para a aposentadoria no nosso país?
Eu penso que essa discussão que ocorreu para aprovação, isso vem desde 2017, né, com a entrada do presidente Temer, com a necessidade disso acontecer, e muitos fatores políticos impediram a evolução e acabou culminando com o novo governo, com o atual governo. Mas essa discussão por longo tempo, 3-4 anos praticamente, discutindo isso, amadureceu muito a opinião pública. É um assunto que tomou conta dos noticiários, né? Nós já estamos aqui falando sobre isso de novo, né? E eu penso que a era da informação, a tecnologia, divulga-se demais esse assunto e a juventude está participando disso. Então hoje a juventude gradualmente está entendendo que ela tem que pensar no seu plano de aposentadoria. Ela percebeu, né, os números tão gravosos que são se nós quebrarmos. Não vai haver aposentadoria, nem sequer para a nossa geração. Quem dirá para a geração deles que está vindo logo atrás de nós? Então, o futuro da nossa aposentadoria é isso. É um amadurecimento da própria sociedade. E perceber que o Estado não consegue abarcar todos esses direitos sociais e que a própria comunidade, a pessoa, o cidadão, também tem que fazer a sua poupança, tem que pensar a sua aposentadoria por conta própria. E para isso se abre uma margem muito grande da previdência privada, da previdência particular, de cada um pensando, afastando-se um pouco da necessidade do Estado e garantindo a sua velhice de uma forma saudável, mas que foi pensada desde antes. Eu acho que essa é a grande contribuição e eu acho que a sociedade não tem como fugir deste caminho.
Para terminarmos a nossa entrevista, magistrado, gostaria que o senhor ficasse agora à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Eu participei bastante da discussão desse trabalho, inclusive em Brasília, e eu sei que ainda tem muita gente que resiste sobre isso, sobre a reforma, mas eu penso que todos nós temos que dar uma parte, uma contribuição nesse processo. E a magistratura, de modo geral, está fazendo parte disso. Entrou exatamente como entrou todos os servidores públicos, entraram os servidores públicos nessa reforma. E nós não estamos fugindo desta necessidade de que cada um contribua. Eu penso que o Estado brasileiro, o país Brasil, precisa dessa reforma para voltar a crescer. E para isso cada um vai ter que dar uma parte de você, né? Trabalhar um pouquinho mais, se comprometer um pouco mais com a manutenção do Estado, para que as futuras gerações realmente tenham o direito, a garantia de que vai existir uma aposentadoria frente. Portanto, cabe a cada um de nós realmente aumentar um pouco a sua contribuição, trabalhar um pouquinho mais, um tempo a mais, para que a gente possa efetivamente garantir, não só a nós, mas para aqueles que virão atrás de nós. E da forma como está, infelizmente, o sistema precisa de uma restauração, eu penso que a PEC anda no caminho correto. Com alguns excessos, com alguns desvios, mas foi tratado de uma forma muito coerente, todas as frentes, quanto à destinação dos recursos, a forma de arrecadar os recursos, a oneração de quem precisa ser onerado. Mas existem alguns pontos que a gente também discorda e que oportunamente serão trabalhados. Mas a reforma é imprescindível, nós não conseguimos seguir em frente, crescendo como um país que quer ser grande, sem essa reforma.
E eu quero agradecer novamente a sua participação hoje aqui no programa Justiça para Todos. Dr. Marcos Araújo, muito obrigada.
Eu que agradeço. Uma boa tarde, Patrícia.
Uma boa tarde, até a próxima. E eu agradeço também a sua sintonia. Hoje conversamos com o juiz Marcos Araújo, diretor previdenciário da AMAPAR, e falamos sobre a reforma da Previdência. Sou Patrícia Armentano, muito obrigada. Até a próxima edição. Você fica a partir de agora, 4 horas, 1 minuto, com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
A Copel trabalha por você.